Do livro Princesas Bruxas e uma Sardinha na Brasa, a história A Sardinha, parte 1. Numa casa ao longe moravam três jovens e sua mãe. Um local bem simples, porém muito aconchegante. Enquanto mais uma manhã nascia, a filha caçula via sua mãe e suas irmãs saírem para arar no campo, numa fazenda das redondezas. Seu dever era preparar as refeições, arrumar a casa, lavar a roupa e cuidar do jardim. Essas coisas que dizem serem obrigações de todas as mulheres, para que, quando a família retornasse, pudesse descansar antes de mais um dia de trabalho exaustivo. Como se o trabalho diário da caçula também não fosse exaustivo. E lá foi ela. Depois de pegar algumas moedas no baú onde a sua mãe sempre a deixava, tomou a direção do vilarejo para comprar algumas sardinhas, pois essa se tornara sua especialidade. Um dia preparava sardinha cozida, no outro, sardinha empanada, sardinha assada. Nossa, já não aguentava mais sardinhas. Mas era o que o pouco dinheiro da família conseguia comprar. De tanto comer sardinhas, naquela noite a filha caçula sonhou com um príncipe que foi transformado justamente naquele peixe por uma bruxa que queria se vingar dele e dos pais. Como consequência, o reino foi arrastado para o fundo do mar. Todos os seus moradores conseguiram fugir, menos o rei, que morreu afogado, e a rainha, também encantada para compartilhar com o príncipe seu triste destino. Quando despertou pela manhã, a jovem sorriu de tanta maluquice. Em seu sonho, o príncipe só conseguiria quebrar o feitiço se tivesse a ajuda de alguém com um nobre coração. Quem precisa de um príncipe quando se tem coragem de lutar por aquilo que se quer? Pensou. Então, quem sabe um dia eu saia deste lugar para um melhor. Como de hábito, foi ao vilarejo. Direto para a barraca que vendia peixes ao ar livre e comprou um punhado de sardinhas. Não podia demorar, havia muito trabalho à sua espera. Em casa, separou alguns temperos e a grelha para colocar sobre as brasas que ainda acenderia. Enquanto isso, foi limpando uma por uma as sardinhas, que deixara sobre a mesa. Primeiro fazia um corte que começava na cabeça e percorria toda a sardinha até a nadadeira. Depois, retirava o fígado, intestino e o estômago, deixando-a pronta para o preparo. Ao chegar a vez de dar o primeiro corte na última, a sardinha arregalou os olhos e começou a se mexer. O susto foi tão grande que a jovem derrubou-a no chão. Ainda atordoada, ouviu algumas palavras num tom bem baixinho que escapavam da boca do peixe. Sem entender o que estava acontecendo, ela se ajoelhou à frente e olhou bem nos olhos, agora menos arregalados, da sardinha. Quem ou o que é você? Perguntou. Ficou sem resposta. A única coisa que obteve foi um pedido da sardinha para que a levasse até a praia e a jogasse de volta ao mar. Movida pela curiosidade, a jovem obedeceu. Pegou a sardinha, colocou-a numa cesta, saiu de casa e, quase uma hora de caminhada mais tarde, chegou à praia. Aproximou-se do mar, na intenção de arremessar a sardinha para além das ondas mais próximas. A sardinha, mais rápida, saltou da cesta e alcançou a areia e, assim, ficou em pé, equilibrando-se na cauda. Um caminho magicamente se abriu no meio da água. Sem olhar para trás, ela começou a percorrê-lo aos pulos. A jovem já a perdia de vista quando decidiu segui-la. Quase uma hora mais tarde, parou para recuperar o fôlego. Nesse momento, deparou-se com um castelo rodeado de muros de vidro, como aqueles dos contos de fadas que sua mãe contava, porém mais bonito. Era protegido por uma gigantesca bolha de ar, que impedia a invasão da água. A sardinha passou pelo portão gigantesco e desapareceu. Com uma coragem que não conhecia, a jovem não pensou duas vezes e foi desbravar aquele lugar tão incrível que sonho algum conseguiria recriar. No mesmo instante, o caminho por onde viera fechou-se atrás dela. No interior do castelo, encontrou móveis sofisticados, pratarias, tapetes felpudos, cortinas e tapeçarias bordadas a ouro e prata. Conheceu uma pequena parte do local, pois era tão grande que nem se ficasse o dia inteiro teria tempo para visitar todos os cômodos. Na última porta que abriria naquele dia, descobriu o que para ela se tornou o paraíso. O quarto tinha uma cama enorme e cheia de travesseiros, lençóis cheirosos e uma penteadeira com um espelho grande e oval. Mas o melhor estava no imenso e comprido guarda-roupa. Sem hesitar, a jovem se pôs a explorar o que viu pela frente. Eram sapatos elegantes, escovas de cabelos, joias, laços e fitas para enfeitar, além de muitos, muitos vestidos magníficos. Sentiu-se até envergonhada por suas roupas velhas, que tinham pertencido às suas irmãs antes de serem usados por ela. Acabava de experimentar aquele que seria o seu vestido preferido, roxo, bordado com pedrinhas brilhantes e com um lindo laço ao final da carreira de botões nas costas. No momento em que entrou no quarto uma simpática senhora. Você está feliz? Como a jovem não estaria? Sim, respondeu no impulso. E essa mesma senhora reapareceu por muitos dias, sempre com a mesma pergunta. Após obter a resposta, sumia no ar. Exceto por ela, ninguém mais parecia morar no castelo, nem mesmo a sardinha. Havia fartura nas refeições à espera da jovem, conforto e todo o luxo possível. Isso, no entanto, não era suficiente para lhe trazer a felicidade completa. Ela não parava de pensar na mãe e nas irmãs, que poderiam ficar ao seu lado desfrutando de tudo aquilo juntas como sempre fora. Nem mesmo queria ficar sozinha naquele lugar, contando apenas com as visitas rápidas e diárias da simpática senhora. Chorou muito de saudade. Ao encontrá-la tão triste, a senhora agiu como uma fada madrinha. Permitiu que ela recolhesse os vestidos que desejasse e ainda lhe deu dinheiro para entregar à família. Havia, no entanto, uma condição. A jovem teria que retornar ao castelo em 3 dias. Tudo acertado e lá se foi a jovem, com o que podia carregar, ao encontro das pessoas que mais amava na vida. Retomou o caminho, que novamente se abriu, e logo alcançou a praia. Não via a hora de rever e abraçar a mãe e as irmãs. Fim da parte 1. Do livro Princesas Bruxas e uma Sardinha na Brasa, a história A Sardinha. Parte 2. Quando apareceu em casa, muito bem arrumada e quase irreconhecível, sua família ficou tão aliviada por descobri-la viva e feliz que as perguntas ficaram para mais tarde. A jovem distribuiu os vestidos, as joias e o que mais trouxera para presenteá-las. Até que a irmã do meio questionou: Por onde você andou, irmãzinha? Ela, então, contou o que lhe acontecera, deixando as outras mulheres muito impressionadas. A irmã mais velha cruzou os braços pensativa. Além da senhora que entra no seu quarto todos os dias, você não vê mais ninguém no castelo, certo? Já tentou ficar acordada à noite para descobrir se há outras pessoas? Sempre tomo um cálice de vinho antes de me deitar e durmo como uma pedra, explicou a jovem. Pois fique uma noite sem tomá-lo e veja o que acontece. Foi o que a jovem fez ao retornar no castelo submarino. À noite, como de costume, encontrou a taça ao lado da cama, mas não bebeu o vinho. Deitou-se e, alerta, apurou os ouvidos. Se houvesse alguma coisa se movimentando no castelo, não demorou muito para que a porta do quarto fosse aberta lentamente. Depois, a jovem sentiu alguém que, em silêncio, deitou-se ao seu lado. Lutando contra a curiosidade, ela continuou fingindo que dormia e esperou até que a pessoa pegasse no sono. Com o máximo cuidado para não acordá-la, levantou-se e acendeu uma vela e aproximou-a do rosto da pessoa. Prendeu a respiração ao descobrir quem era. Um rapaz bonito, alto e forte. Por um descuido da jovem, a cera derretida da vela respingou no pescoço do rapaz. Após uma certa careta de dor, Ele abriu os olhos e, confuso a princípio, levou segundos para entender o que aquilo na verdade significava. "Você não podia me ver aqui", disse aflito. "Faltava tão pouco para quebrarmos o encantamento." Foi quando ela soube de quem se tratava. Era a Sardinha, ou melhor, o Sardinha. "Por odiar a minha família", ele contou, "uma bruxa lançou um feitiço quando eu era criança e... de dia você vira sardinha e à noite volta a ser gente. Sonhei com isso." Surpreso, o rapaz arregalou os olhos, uma reação que a fez lembrar da sardinha que a assustara na cozinha. Ele respirou fundo e, parecendo muito cansado, sentou-se na cama. "Dormir algumas noites ao meu lado, sem que eu soubesse, quebraria o feitiço?" ela perguntou após se sentar também. "Deveria ser 7 noites, só faltava uma." "E a outra maneira de quebrar o feitiço?" "Não." A jovem sentiu um aperto no coração. "Você deve partir amanhã cedo", ele avisou com tristeza, e entregou-lhe uma pequena concha que tirou do bolso da túnica. "Leve-a com você, ela é mágica." "Existem conchas mágicas?" ela perguntou. "Essa eu ganhei da mesma fada que me orientou sobre como quebrar o feitiço." "O que eu acabei estragando?" "Não se culpe por isso, está bem? Você não tinha como adivinhar. Olha, se um dia estiver em perigo, diga: venha até aqui quem me deu essa concha." Sem mais uma palavra, ele foi até a porta e partiu. Naquela noite, a jovem chorou muito, culpando-se por ter prejudicado o príncipe. Pela manhã, a simpática senhora, sem dúvida a mãe do rapaz, esperava-a para se despedir. Abraçaram-se e a jovem foi embora, percorrendo o mesmo caminho por onde viera. Dessa vez, no entanto, não conseguiu retornar à praia. Bem no meio do percurso, começou uma apavorante tempestade, que fechou rapidamente a passagem. A jovem foi levada por uma onda gigantesca, engoliu água e quase se afogou. Foram minutos lutando contra o mar até alcançar a superfície. Para não afundar, a jovem agarrou-se a um tronco imenso de árvore que, por sorte, boiava por perto. E teve mais sorte ainda ao ser arrastada pela correnteza, que aos poucos a afastou da tempestade. Quando amanheceu, a jovem avistou uma ilha, para onde nadou. Ao chegar à praia, descobriu um vilarejo distante a algumas horas de caminhada, com seu castelo no topo de um penhasco, e teve certeza de que estava muito longe de casa. Dali em diante, seriam apenas ela, a concha mágica e o vestido roxo, que não conseguira deixar para trás. Vencida pelo cansaço, a jovem tombou na areia e ali permaneceu adormecida por algumas horas. Só despertou no instante em que o sol atingiu o ponto mais alto do céu. Com pressa, ela se pôs em pé, arrumou os cabelos, ajeitou o vestido, que tinha alguns rasgos aqui e ali, e seguiu até o vilarejo. Tinha fome e muita sede. Na primeira moradia que encontrou, bateu à porta para pedir ajuda. Embora estivessem numa situação de miséria, a costureira viúva e suas crianças pequenas, que lá moravam, dividiram com a jovem o único alimento que dispunham, uma sopa rala feita com nabos. Com saudade das sardinhas em suas refeições, a jovem refletiu que havia muito mais pobreza no mundo do que aquela que ela conhecia. Poderia sim se desfazer de algo de que tanto gostava. Propôs uma troca irrecusável à viúva: o adorado vestido roxo por algumas roupas do falecido marido dela. A viúva nem sabia como agradecer. Depois de costurar os estragos que a tempestade fizera no vestido, poderia vendê-lo por um bom preço, o que garantiria alimento para suas crianças por mais algum tempo. Usando a calça comprida, túnica e um par de botas muito velhas, a jovem trançou os cabelos, escondeu-os sob um chapéu e guardou a concha no bolso. Como homem, teria mais chances de arrumar um emprego. Assim que juntasse moedas suficientes para enfrentar uma longa viagem, enfim, voltaria para casa. Novamente, contou com a sorte. No castelo precisavam de mais um jardineiro e logo a jovem disfarçada de homem se viu lidando com plantas e inúmeras flores. Caprichosa como era, seu trabalho despertou o interesse do rei e da rainha, que sempre passeavam pelos jardins. Ele elogiava a beleza das roseiras cuidadas por seu mais novo jardineiro, sem imaginar que o rapaz, na verdade, era uma mulher. Já a rainha passou a nutrir uma nítida preferência pelo jardineiro, sem desconfiar que ele era ela. Em determinado momento, cansada de flertar com o novo jardineiro sem ser correspondida, a rainha foi direta, tascou-lhe um beijo apaixonado. Quando ele, assustado, escapou de suas mãos e correu para longe, a rainha ficou furiosa por ter sido rejeitada. Tratou de inventar mil mentiras ao rei sobre o caráter do novo jardineiro, acusando-o de beijá-la à força. Ultrajado, o rei quis pessoalmente aplicar várias chicotadas no novo jardineiro. A jovem, disfarçada de homem, apanhou muito, como nunca em sua vida. Não chorou nem gritou em momento algum, o que aumentou ainda mais a ira do rei. A tortura durou a maior parte da noite. Enquanto isso, um cadafalso foi erguido na praça principal da cidade, ponto escolhido para que todos pudessem assistir ao restante da punição. Serviria de exemplo para qualquer um que tentasse importunar a rainha. Faltava pouco para amanhecer. A jovem, ferida e sangrando, foi arrastada pelos guardas até a praça, onde colocaram no cadafalso diante do rei, da rainha e da multidão à sua espera. Havia uma forca à sua espera. Torcendo para não ser tarde demais, a jovem, enfim, conseguiu pegar no bolso da calça comprida a concha que recebera do príncipe Sardinha. Apertando-a em seus dedos, murmurou: "Venha até aqui quem me deu esta concha." Como em um passe de mágica, surgiu o príncipe acompanhado de sua mãe, a simpática senhora. Ele olhou para a jovem, enfureceu-se por vê-la naquele estado e então se voltou para o responsável. Fazendo seu título de nobreza valer alguma coisa, disse em alto e bom tom: "Eu, como príncipe que sou, ordeno que parem, ou juro que sofrerão ainda mais do que essa jovem." Os presentes entreolharam-se confusos. O jardineiro não era jardineiro, e sim uma jardineira? "Príncipe, eu sou o soberano desse reino", apresentou-se o rei. "E como soberano, ordenei que esse jovem fosse enforcado pelo seu atrevimento para com a minha rainha." Com certeza há um mal-entendido aqui. A jovem que vocês querem enforcar foi hóspede no meu castelo. Quando retornava para casa, uma tempestade fez com que se perdesse. Estou à sua procura há semanas. Fim da parte 2. Do livro Princesas Bruxas e uma Sardinha na Brasa, a história A Sardinha, parte final. "Uma mulher, você diz?" "Não, não. Estou falando de um jardineiro abusado que..." "Garanto que é uma mulher que você quer enforcar. Diga às damas de companhia de sua rainha que tirem a prova do que estou falando." O rei acatou a sugestão. A um sinal seu, os guardas novamente arrastaram a jovem, dessa vez para uma das casas ao redor da praça. Duas damas de companhia foram para o mesmo local. Os guardas saíram e retomaram seus lugares junto ao cadafalso. Controlando-se para não interferir, a rainha apertava nervosamente o cristal que pendia do seu colar. Os minutos pareceram se alongar. O povo, inquieto e ansioso, não parava de comentar o assunto entre si. Finalmente, as damas de companhia deixaram a casa. Depois, saiu a jovem, usando um vestido que alguém lhe emprestara. Tinha os cabelos soltos e mal se aguentava em pé. Preocupado, o príncipe foi correndo ampará-la. Sua mãe permaneceu no mesmo lugar, a atenção centrada na rainha. "O jardineiro é mesmo uma mulher", disse o rei, virando-se para a esposa, que engoliu em seco. O marido não lhe perdoaria tamanha humilhação. Ele tirou o chicote que sempre carregava pendurado ao cinturão e avançou para machucá-la. Porém, antes que pudesse atingi-la, a rainha deu uma risada medonha que o deteve. Com uma voz aterrorizante, gritou: "Como ousa destinar-me tal punição? Rei estúpido, durante anos estive ao lado, suportando-o, e é assim que me trata? pois agora se dará conta do mal que acabou de fazer para você e para esse seu povo patético. Ela ergueu os braços, pronta para evocar poderes sobrenaturais. Amedrontada, a multidão ao redor do cadafalso começou a recuar. Esse seu reino que você tanto ama, rei estúpido, disse a rainha, será levado para o fundo do mar. Quanto a você, em qual peixe gostaria de ser transformado? A jovem, tão próxima ao príncipe, sentiu que ele estremecia. É ela, não é? Sussurrou aos seus ouvidos. A bruxa que odiava sua família. O rapaz lançou um olhar rápido para a mãe, que acompanhara a sua dedução. Sim, aquela era a terrível bruxa. Para punir o pai dele, que não quisera se casar com ela e transformá-la em rainha, sua maior ambição, lançar o feitiço que pretendia repetir contra outro rei e sua gente. Meu pai amava minha mãe e foi com ela que se casou, disse o príncipe. A bruxa esperou que eu nascesse só para fazer minha mãe sofrer ainda mais com o feitiço. A claridade do dia despontava no horizonte. O vilarejo, entretanto, ainda se mantinha imerso no finalzinho da noite. A multidão se dispersava em pânico, o rei entre os primeiros a fugir. O príncipe tirou sua espada da bainha e fitou a jovem que seus braços ainda prendiam. Temia deixá-la sozinha. Vá, ela o encorajou. Ele correu na direção da rainha, mas a ponta da espada não chegou a tocá-la. Sem interromper o feitiço que recitava, ela moveu um dos braços, o pingente de cristal brilhando mais do que nunca. Instantaneamente, o rapaz parou, imobilizado pela magia. O cristal, observou a jovem. De alguma forma, a rainha dependia dele. E se fosse a fonte de seus poderes? Valia a pena arriscar. Mesmo com muita dor, a jovem foi caminhando até a inimiga, que fechara os olhos. O som do oceano, tão distante, de repente se tornou muito próximo. O rei caiu de quatro, sufocando, como se o ar lhe faltasse e fizesse mal. Sua pele foi ganhando escamas, seu corpo encolhendo. A cinco passos da rainha, a jovem esticou o braço para arrancar-lhe o pingente. Faltava tão pouco. De súbito, a rainha ergueu as pálpebras, fixou seu ódio na jovem e decidiu ampliar o feitiço. E você, cara jardineira, dará uma bela tainha que farei questão de assar. A jovem arriscou tudo. Jogou-se contra ela, tentou pegar o cristal, mas, na confusão, o colar acabou sendo tirado por quem sorrateiramente se aproximara da rainha, a mãe do príncipe. Sem um segundo a perder, ela pisoteou o colar e o pingente, transformando-os em cacos minúsculos que se perderiam no chão da terra. Maldita! Xingou a rainha impotente. Era tarde demais para ela e para seu feitiço. O oceano afastou-se e o rei pôde respirar em paz, com seu corpo recuperando a aparência original. Já o príncipe, novamente dono dos seus movimentos, encostou a espada no pescoço da rainha. Tão perdida a mulher estava que não se importou com a ameaça. Devolva minha vida, ele exigiu. Quero ser humano por completo e não mais uma... Sardinha, completou a jovem. Ela e a mãe do rapaz fitavam-no emocionadas. A manhã já se estendia pelo vilarejo. Ainda tímido, o sol tocava a pele do príncipe, que continuava muito humano. Eu não me transformei com o nascer do dia, ele murmurou, lágrimas de felicidade nublando-lhe a visão. É a primeira vez desde que... Você era um bebê, disse a mãe, indo abraçá-lo. A jovem permaneceu no mesmo lugar, contemplando-os. Ambos estavam livres do feitiço. E ela não duvidava que o castelo rodeado por muros de vidro tivesse retornado à terra firme. Agora é sua vez, bruxa, disse o rei, pegando a esposa pelo cotovelo. A rainha não reagiu, consciente da brutalidade que esperava. Reis não pedem desculpas. Pelo menos era o que acreditava o rei, que nem ao menos quis se despedir da garota jardineira, do príncipe que a socorrera e da senhora que salvara a vida de todos, inclusive a dele. Como a jovem imaginara, o castelo rodeado por muros de vidro voltaram para o seu lugar de origem, um reino muito distante de onde moravam sua mãe e suas irmãs. Mas isso não foi um empecilho para que elas fossem convidadas para morar no local, o que aceitaram na hora. Foi aquele período de paz e alegria que a jovem e o príncipe se apaixonaram. Tempos depois, casaram-se numa linda cerimônia na praia, a mesma onde a jovem começara uma inacreditável aventura ao seguir uma sardinha. Fim.